Bem-vindo ao Brazilian Portuguese Podcast. Para mais informações e transcrições, acesse brptpodcast.com.
E aí, pessoal, tudo bem?
Fala, galera!
Voltamos com mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre entender errado o português.
É, isso é muito comum até pra gente que é brasileiro, viu?
É. Às vezes, quando a gente estuda algum idioma estrangeiro, a gente não entende várias coisas e aí a gente se sente frustrado, né, por não entender. Mas acontece entre os nativos também não entender algumas coisas, né? Então, se você tá estudando português e não entende algumas coisas, fique tranquilo, porque às vezes nós brasileiros a gente também não entende.
É verdade. Às vezes a gente faz confusão até com as nossas músicas.
É isso aí, sobretudo nas músicas, né?
É.
Porque aí a entonação é diferente, enfim. Tem instrumentos musicais ali misturados, então a gente acaba não entendendo algumas coisas. Então, se você tá escutando música brasileira e não consegue entender a música brasileira, saiba que esse não é um problema só seu.
Você não está sozinho.
Bom, a ideia desse podcast veio de uma notícia que eu li, que eu achei bem engraçada, que é mais ou menos o seguinte. O Samuel Rosa, conhece o Samuel Rosa?
Sim, ele é o vocalista do Skank.
É. Se você não conhece o Samuel Rosa, pesquise sobre ele. Ele é vocalista de uma banda chamada Skank, uma banda brasileira. E ele é o irmão Gallagher perdido.
Pode crer, ele é muito parecido com o Liam e o Noel.
É, ele é idêntico, os irmãos Gallagher do Oasis. E o que acontece é o seguinte, o Samuel Rosa, ele entrou lá no Twitter dele pra defender a criminalização da homofobia. E aí ele postou um tweet lá, tal, e aí veio um cara e comentou o tweet do Samuel Rosa, meio que discordando dele, né?
Eu já sei o que é.
Uma história bem engraçada. É.
Desculpa.
Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Samuel Rosa postou, passou da hora, né? Chega. Chega de permitir, né, o preconceito, né, contra os homossexuais, etc, né? Na opinião do Samuel Rosa, deveria existir uma lei aí criminalizando a homofobia. E aí veio esse cara chamado Dirceu Catedral. E aí o cara escreveu o seguinte. Para mim, isso tudo é uma frescura. O Skank tem uma música por... Eu não sei se eu vou conseguir ler. O Skank tem uma música por nome chamado Macaco Cidadão. Macaco Cidadão. Hoje, você chamar uma pessoa de macaco é crime. Então, para mim, tudo isso passa de uma frescura. Então, segundo o Dirceu Catedral, Samuel Rosa é hipócrita, né, em, sei lá, querer a criminalização da homofobia, porque o Skank, que é a banda do Samuel Rosa, tem uma música chamada Macaco Cidadão.
Que seria algo racista.
É, chamar uma pessoa negra, né, de macaco.
Porém, isso é uma grande confusão.
É, porque aí veio o Samuel Rosa já na sequência e comentou o tweet do Dirceu Catedral e escreveu em caixa alta, né, em letras todas maiúsculas. Pacato Cidadão, por favor. Então, o nome da música é Pacato Cidadão. Pacato é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, né?
Só que todo mundo cantava Macaco Cidadão, até eu.
Macaco Cidadão.
Muita gente até hoje deve achar que é macaco cidadão.
É, então olha só, o Dirceu, ele escreveu aí todo cheio de autoridade, né?
É.
Achando que ele tava certo, né? Mas sim. Não, ele entendeu errado a música, né?
É. Essa história é muito engraçada, por isso que a gente caiu no riso aqui. Porque parecia óbvio mesmo, né? Mas realmente...
Quando eu li essa notícia, eu relinchei de rir. Dei muita risada.
Pacato cidadão.
Pacato cidadão, não macaco cidadão. Bom, e isso acontece com várias músicas brasileiras, né? Então, tem bastante gente que canta a música errado há anos, né?
Uhum.
Não sabe cantar a música. Hoje em dia, acho que é até mais fácil, né? Com a internet, assim, você procura lá a letra da música e vê como que é o jeito certo de cantar. Mas acho que, principalmente no passado, antes da internet, algumas músicas meio que elas ficaram solidificadas, assim, né? Do jeito errado de cantar.
Sim.
E aí eu trouxe algumas músicas aqui, eu tinha pensado em 10 músicas, mas aí você acrescentou uma música mais na pauta que eu havia esquecido.
Que pra mim é essa quando se fala de confusão de letra de música, essa é a principal. Não sei porque você não
escreveu. Eu acho que, na verdade, eu acabei esquecendo de colocar ela. Mas, pra mim, tem uma música que representa todas essas. Depois eu vou falar qual que é. É a décima música, né? Mas essa que você colocou aí na pauta é uma das top 3, com certeza.
A gente pode começar por ela?
Qual que é que você escolheu? Pode falar já.
Menina Veneno, do Hit.
Hit é um cantor britânico, né? Acho que ele é inglês. E ele veio pro Brasil e fez sucesso aqui no Brasil, né? Ele aprendeu a falar português, fala português bem. E fez sucesso cantando em português. E a confusão dessa música é que...
É que tem um trecho que fala da cor do abajur do quarto. Que todo mundo canta um abajur cor de carne. Que é muito estranho. Cor de carne.
Cor de carne.
É, mas assim, as pessoas passaram décadas cantando desse jeito.
É, vamos escutar a música então?
Vamos. Parece que
parece
ele fala carne.
Parece mesmo que ele fala um abajur cor de carne. Mas não é isso que ele fala, né?
Não é.
O que que ele fala?
Cor de carmim.
Cor de carmim. Só que aí, assim, pra cantar essa música não daria pra ele fazer um abajur cor de carmim. Ia ficar estranho, né?
É.
Então meio que a entonação muda e parece que ele fala carne.
É, ele fala carmim, né?
É. E aí eu tive curiosidade de procurar essa palavra carmim na internet, com o nome de uma cor.
Uhum.
E, por incrível que pareça, carmim é cor de carne.
É.
A cor carmim é tipo um vermelho meio vinho, assim.
Vermelho sangue, né?
É, parece um pouco com a cor da carne. E todo mundo canta, né? Cor de carne.
É, e eu descobri também não tem muito tempo, viu? Ele deu uma entrevista aí nesses talk shows e eu, caramba, meu, não é.
Você não
carne.
Sabia?
Não.
Ah, eu já sabia já. Quer dizer, eu também no começo cantava cor de carne.
Uhum.
Aí há bastante tempo atrás eu...
Eu cantava, mas já achando que era muito esquisito, sabe?
É, bem esquisito. Mas uma coisa que ninguém fala sobre essa música é que tem um trecho que ele fala do princípio ao sim. E eu sempre achava que era do princípio ao fim.
É, faria mais sentido, né?
É, porque do princípio ao fim.
Nossa, mas é.
E
tem certeza?
Ele canta do princípio ao sim.
Gente, então
e
essa música...
eu achava
música...
muito estranho. Você entende o sim na letra da música, entendeu? Quando ele tá cantando.
Mas você... Na sua cabeça o sentido é outro.
Do princípio ao fim.
Que loucura
e
essa
aí
música.
Eu pesquisei e é do princípio ao sim mesmo. É tipo uma coisa meio poética, assim, sabe? Mas antes eu achava que era um problema de pronúncia dele. Porque como ele é inglês, né? Então eu achava que ele não conseguia pronunciar fim.
Mas não é. É uma música aí cheia de pegadinhas.
É. Vamos lá então escutar esse pedacinho?
Vamos.
Seu corpo inteiro é um prazer. Do princípio ao sim.
E aí? Ele fala de fato do princípio ao sim.
Fala, é.
Mas a gente não quer acreditar, né?
A gente não quer acreditar.
A gente canta do princípio ao fim.
É.
Bom, então vamos lá pra nossa lista então, né?
Uhum.
A primeira música que eu escolhi, ela fala sobre fazer amor, mas de um jeito bem diferente. Um jeito meio ladrão dos sete mares. Você sabe que música que é essa?
Ladrão dos sete mares.
É, alguém que sai... numa embarcação ou roubando outras embarcações.
Pirata.
É, fala sobre fazer amor com jeito de pirata.
Ah, é aquela música do Kid de Abelha.
É, pintura íntima.
É.
Vamos escutar essa música?
Vamos.
Ela fala, né? Fazer amor com jeito de pirata, né? Mas será que é isso mesmo?
É, não é, né? Ela falou outra coisa, né? Jeito de virada?
Com jeito de virada.
Que também não...
Não faz muito sentido.
Mas enfim, né?
Amor com jeito de virada.
É.
Eu prefiro amor com jeito de pirata.
Olha, eu nunca cantei assim, não. Mas eu sei que as pessoas confundem.
É. É legal porque dá pra imaginar as pessoas com fantasias de pirata, né?
É, tipo, transando.
É uma fantasia sexual.
É.
Bem interessante. A próxima música é do cantor Djavan e também fala sobre um tom de cor. A gente tava aí falando sobre tons de cores, né?
Uhum.
Um tom de cor que remete ao deserto. É, quando a gente fala em deserto, que cor vem na sua cabeça?
Amarelo.
Amarelo, deserto e seus temores. Vamos lá?
Ah, oceano. Música oceano.
Sim.
Longe de ti, tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores.
E ele fala, né? Amarelo, deserto e seus temores.
É, mas na verdade é que a gente juntou as palavras, né? O correto é amar é um deserto
isso.
E seus temores.
E seus
é
temores.
Isso, né? Aí parece que é amarelo, deserto.
Amarelo, deserto e seus temores.
É.
E a próxima é do Djavan também, olha só. Parece que o Djavan não tem a dicção muito boa, né? Porque é recorrente, né? As pessoas entenderem as músicas dele da forma incorreta.
É.
Essa aqui é bem tensa, né? Porque ela fala sobre violência contra animais em uma ilha da Indonésia. Seria uma denúncia do Djavan? Terrível, né?
Meu Deus, é aquela dos pôneis, né?
É, ele fala na música o seguinte. Bom, primeiro vamos escutar a música, né?
Sim.
Sei lá o que te dá. Não quer meu galo. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em braille do que você decide se dá ou não.
E aí, conseguiu pegar, ouvinte? Na música ele fala apedrejar pôneis em Bali.
Que absurdo.
Então, olha só, é como jogar pedras em pôneis. Pôneis é aquele cavalinho pequenininho, né? Aquele cavalo pequeno. Em Bali, Bali que é uma ilha, né, da Indonésia, se eu não estou enganado.
Mas o que, que ele quer dizer, na verdade?
É, aí é que tá. Na verdade, o que ele quer dizer é aprender japonês em braille.
Nossa!
A ideia disso aí seria dizer que é algo muito complicado, né?
Sim.
Aprender o idioma japonês em braille, que seria aquele sistema de escrita para deficientes visuais, que você usa o tato para fazer a leitura.
Puxa, mas aí todo mundo canta essa parte assim, como apedrejar pôneis
é como apedrejar pôneis em Bali. Interessante, né? Fica aí a denúncia, né? Vocês de Bali aí, shame on you. A próxima música, Cássia Eller, grande cantora brasileira.
Adoro ela.
Essa aqui, eu sempre canto desse jeito aqui. É um conto de fadas, né? Você lembra daquele conto de fadas que a princesa beija o sapo e ele vira um príncipe?
Ah, sei.
Aqui é o contrário.
É.
E é o príncipe que vira um sapo.
Eu canto assim também.
É. Vamos tirar a dúvida, então?
Vamos.
Rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Sabe, o príncipe virou um chato e vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar.
E aí, viu alguma diferença?
É, então, na verdade, ela fala: quem sabe o príncipe virou um chato.
Um chato.
E não um sapo, mas a gente não quer cantar assim. A gente fala um sapo, porque é a história, entendeu?
É a história do príncipe e o sapo, né?
É, a mesma questão da música do Rich. A gente sabe que tá errado, mas a gente canta do outro jeito, porque faz mais sentido.
Faz muito mais sentido.
É.
A próxima música é sobre um cara que entra em uma embarcação com outra embarcação.
Ué?
Ele entra dentro de uma embarcação maior com uma embarcação menor. Você lembra que música é essa?
Não.
É do Paralamas do Sucesso. Vamos escutar, vamos ver se você lembra.
Vamos.
Tá vendo essa sujeira bem debaixo dos seus pés? Pois deixa de moleza e vai lavando esse convés. Entrei de gaiato no navio.
E aí? Agora faz sentido?
Faz.
Entrar de caiaque.
Num navio.
Entrei de caiaque num navio.
Pô, Pois é, mas na verdade o que, que ele quer dizer?
Entrei de gaiato no navio.
Ah, gente.
O que é um gaiato?
É uma pessoa que entrou sem ser convidado.
É, tipo um penetra, né? Entrei
isso.
De gaiato.
É.
É, porque não faz o menor sentido você entrar com um caiaque no navio. Entrar de caiaque no navio.
É, mas aí todo mundo confunde mesmo essa parte.
Ah, o pessoal canta. Entrei de caiaque no navio.
É.
Entrei pelo cano. E entrou pelo cano ainda, né?
De caiaque.
É. Entrar pelo cano é se dar mal, né?
Aham. Uhum.
Mas não faz sentido, né? Principalmente se você é gringo, né? Você deve achar bem estranho.
É.
E a próxima, Luiz Caldas. Lembra dele?
Ah, eu lembro pouco.
É.
É o da lambada?
Não, Luiz Caldas, ele era um cantor baiano que cantava descalço. Quando eu era criança, isso me irritava muito, eu já te falei isso.
Já.
Eu me sentia um pouco desconfortável vendo ele cantando descalço na televisão, assim. Não sei porquê, isso me despertava.
É forró?
Algum gatilho. Não, era uma música dançante. Parecido com lambada, música baiana.
É, tá, eu sei quem é esse cara, mas não tô lembrando da música dele.
Então, a música dele, na verdade, seria uma versão daquela música da Xuxa que falava que era o abecedário, lembra?
Sei.
A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho, E de escola,
sim.
F de feijão.
Ah, eu conheço com a Xuxa.
É, e aí ele tem uma música parecida. Vamos escutar?
Ah, vamos.
Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor.
Haja amor,
fazer zum zum na cama e gemer sem sentir dor.
Haja amor, na cama.
E aí ele fala: eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor. A de amor. Olha só, A de amor, B de baixinho, C de coração.
Sim.
Mas não é A de amor, na verdade.
É como?
Haja amor.
Ah.
Haja que vem do verbo haver, existir.
Mas aí a gente desmembra para A de amor.
Parece muito que ele fala A de amor.
Nossa.
A de amor.
Muito.
Mas é Haja amor.
Puxa.
E aí vem uma que eu acho fantástica, que é sobre um cara que tá numa festa. E ele fica perguntando coisas pras pessoas, mas ele tá perguntando em outro idioma.
Ah.
É uma música do Roupa Nova, lembra dela?
Não tenho certeza.
Bom, então vamos escutar.
Vamos.
Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, o sonho mais não faz mal.
Eu perguntava tudo em holandês.
Nossa, sim.
Eu perguntava tudo em holandês.
Gente, mas não é isso que ele fala?
E te abraçava tudo em holandês.
É.
Abraçava em holandês? Como que você abraça uma pessoa em holandês, né? Aí o problema é que essa música ela é uma música bilíngue, né? Porque parte dela é em português e outra parte é em inglês. Então ele fala, eu perguntava, do you wanna dance?
Nossa, sério?
Eu perguntava se você quer dançar.
Caracas, e aí a gente meteu essa do holandês.
É, eu perguntava, do you wanna dance?
Tá aí uma que eu só descobri hoje.
Será que a garota que ele tava chamando pra dançar era gringa?
Pode ser.
É, por isso que ele falava, do you wanna dance?
Sim.
E não, você quer dançar. É, excelente. Mas é bem mais legal, né? Eu perguntava tudo em holandês.
Muito mais, muito mais.
E ninguém conseguia entender.
Toda a sociedade brasileira canta essa música assim.
Sim, é muito melhor, com certeza. Essa aqui é bem legal, porque é sobre uma mulher que ela tem um pouco de dificuldade para reconhecer os objetos. Então ela precisa fazer uma análise antes para chegar a uma conclusão.
Nossa.
É o grupo As Meninas, lembra?
Lembro.
Vamos escutar e a gente tenta entender o que ela quer dizer. Então ela fala, analisando essa cadeira, ela é de praia.
Olha só, eu nunca cantei assim, eu canto certo.
Mas aparentemente tem uma galera que canta desse jeito.
Que confunde, né? É analisando essa cadeia hereditária.
É, quero me livrar dessa situação precária.
Sim.
Axé, galera, é um gênero musical, digamos que dançante, e todas as letras de músicas não fazem muito sentido, né? A ideia é só criar ali uma atmosfera feliz, dançante.
É, tem uma coreografia forte, né?
É,
fez muito sucesso.
As letras não fazem muito sentido. sentido mesmo, né? Mas esse grupo As Meninas tem essa música que é uma música, por incrível que pareça, apesar de ser dançante e tal, uma música de verão, ela tenta meio que gerar uma reflexão, né? É. Sobre engajar a classe operária.
Sim.
Meio que o marxismo do axé.
Sim.
E aí fala sobre o rico que cada vez fica mais rico e o pobre que cada vez fica mais pobre, né?
Uhum.
E aí fala sobre isso, né? Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária.
Uhum.
Mas aí não adiantou, né? Porque apesar de toda essa intenção, né, de gerar uma sensibilidade nas pessoas, né, no final das contas as pessoas acabaram entendendo, analisando essa cadeira, ela é de praia.
Talvez combine mais com o ritmo.
É, ou seja...
Mas eu cantei certo, sempre cantei certo,
é.
Inclusive eu gostava bastante.
Então,
eu
sempre cantei certo também, mas agora olhando essa versão aqui, eu gosto muito mais dessa versão. Acho que deveria ser assim, analisando essa cadeira, ela é de praia. Muito bom. E aí a próxima fala sobre fazer amor e tem uma santa no meio dessa história tudo, sabe? Uma coisa muito louca.
Ah, é aquela do Chitãozinho e Chororó?
É. Bom, vamos escutar?
E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe. Um fio de cabelo no meu paletó. Entre nós, do amor vivido, aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor.
Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em Nossa Senhora.
É, eu sei que muita gente confunde mesmo esse trecho aí.
Não faz sentido, né?
Não faz sentido nenhum.
Quem é Nossa Senhora?
É uma santa, né?
É a mãe de Jesus Cristo, né?
É.
Aqui no Brasil ela tem vários nomes, mas ela pode ser chamada de Nossa Senhora Aparecida, né? Ou simplesmente Nossa Senhora.
Uhum.
Que aí deu origem à expressão nossa, né?
Isso.
Quando fala nossa, você se surpreende e vem daí, né? Nossa Senhora. É, e aí fala, né, que aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em Nossa Senhora.
Mas não é isso que ele diz.
Quer dizer o quê?
Quer dizer que aquele fio de cabelo estava grudado em nosso suor.
Em nosso suor, olha só.
Não tem nada a ver com Nossa Senhora.
É, nada a ver. Uma mistura entre o sagrado e o profano, né?
É.
Bom, e aí a gente vai pra décima música da nossa lista, que na minha opinião é a música que representa todo esse mal entendimento. É a mãe das músicas mal entendidas. Ela tá em todas as listas e toda vez que as pessoas conversam sobre esse assunto, ela vem à tona. E apesar de tudo, assim, ela não é uma música muito famosa assim no Brasil, né? Ela é famosa por isso, pelas pessoas entenderem errado. Mas não é que fez assim um grande sucesso. Tanto é que esse cantor, Cláudio Zolli, você conhece o Cláudio Zolli?
Não, eu não conheço.
É tipo esses cantores que só tem uma música, né?
Uh-huh.
E aí ele tem essa música chamada Noite do Prazer, que ficou famosa por isso. E fala sobre uma mulher que ela usa trajes de banho à noite, mas ela nunca tá satisfeita com o traje de banho que ela tá usando. Então ela fica o tempo todo trocando.
Ela troca de biquíni sem parar.
É isso aí. Vamos escutar? Então ele fala, na madrugada, a vitrola rolando um blues, trocando de biquíni sem parar.
Mas agora, de verdade, eu não sei mesmo. O que, que é que ele fala?
Tocando B.B. King sem parar.
Meu Deus, sério?
É, B.B. King é um cantor de blues, né?
Aham.
Uhum. E aí parte da confusão é porque a maioria dos brasileiros não conhece B.B. King, né?
Gente!
Pera, é. Acho que a maioria da população não sabe quem é B.B. King.
E aí a gente vai falar isso do biquíni mesmo.
É, aí o pessoal associa o que vem mais próximo ali na imaginação, né? Que
gente,
biquíni.
Mas... Todo mundo canta assim, é. Trocando de biquíni.
Trocando de biquíni sem parar, é uma coisa meio alucinante, né? Imagina a pessoa trocando de biquíni o tempo todo.
Ah, ela não tá segura,
não tá satisfeita,
né? Com a peça que ela escolheu.
É, mas por que usar, né, biquíni de madrugada? Acho que ela tá escolhendo uma peça pra usar no dia seguinte, né?
É, capaz.
É. Bom, então essas foram as principais músicas mal entendidas do português. Existem outras, né? Eu tenho várias aqui que eu me recordo. Quem sabe a gente possa fazer um próximo episódio, né? Uma parte 2.
Sim,
não sei.
Com certeza. E se você tenha escutado alguma música que você achou confusa também, manda pra gente, que a gente pode fazer essa análise aqui juntos.
É isso aí. E aí, vamos pros agradecimentos e recados?
Bora lá! Você já sabe da novidade, né? Agora você poderá ter aulas de conversação com o Cris.
É isso mesmo. Pra quem não sabe, eu sou professor de língua portuguesa e posso te ajudar a melhorar o seu português com aulas 100% focadas em conversação. E com temas guiados, né? Aulas exclusivas e individuais. Se você quiser saber mais, é só entrar em contato conosco e enviar um e-mail ou pelo Instagram.
Isso aí, galera. E falando em Instagram, nós estamos por lá também, né? Segue a gente, dá essa força. Lá você fica sabendo quando entram novos episódios, tem dicas de estudo, recomendações de filmes, de livros brasileiros, tem quiz, vocabulário e muito mais. Segue a gente.
É isso aí. E antes da gente fechar o episódio, a gente não pode deixar de mandar os nossos abraços, né? Um abraço pro Jorge Contreiras, que nos enviou um e-mail, pro Major Hans, que é um ouvinte da Suíça e participa do grupo do Telegram, e para o Luiz Miguel, do México, que ingressou no nosso grupo aí recentemente. E já que a gente tá falando do nosso grupo, do Telegram, se você também quiser entrar no nosso grupo de amigos, o link tá lá na descrição do episódio. E aí você pode interagir comigo, pode interagir com a Renata e com os outros ouvintes, aprender um pouco mais sobre a cultura brasileira. Mas também rola um intercâmbio multicultural, né? Pessoas falando também dos seus próprios países, enviando fotos, áudios, bem legal.
Sim, é super legal. Não se esqueça de avaliar o programa na sua plataforma de podcasts, isso nos ajuda demais.
E se você também pode e quer ajudar o nosso programa financeiramente, faça isso, né? O nosso podcast é 100% independente, né? E ajudando o nosso podcast financeiramente, você nos ajuda a ir mais longe, né? Você poderá contribuir através do Patreon ou do Buy Me a Coffee, né? E os links estão lá na descrição do episódio também.
Isso aí, galera. Um abraço.
Tchau, tchau.